Na nossa programação, neste final de semana, a presença e a satisfação de receber na nossa programação o secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltes. E essa semana nós tivemos uma decisão imponente e importante, né? Com a publicação, né, a resolução em que altera as medidas para o setor leiteiro na questão da importação, na questão de tributação. E o secretário, já que tivemos então a assinatura do governador em exercício, Gabriel Souza, o secretário Giovanni Feltes traz para a gente como é que fica essa medida a partir de agora, mesmo que não vai ser implementada agora, mas que poderá dar uma garantia melhor ao segmento do leite aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, secretária? Tudo bem? Uma satisfação em tê-lo no, nas nossas emissoras.
Satisfação é toda minha, Tiago, conversar com vocês e com todos os ouvintes, e ainda mais para falar num assunto tão importante. Embora uma solenidade singela feita no gabinete do governador em exercício, Gabriel Souza, mas de alto alcance e relevância do ponto de vista econômico e social, porque tenta fazer aqui aquilo que pode o governo do estado para tentar minimizar os efeitos do excesso de importação de leite em pó, especialmente do Uruguai e da Argentina, que adentram ao mercado nacional. E, definitivamente, com a publicação hoje no Diário Oficial, joga-se para 2025 a impossibilidade de as empresas que têm incentivos fiscais continuarem a fruir desses benefícios, manter esses benefícios, na medida em que, se continuarem a importar o leite em pó da Argentina e do Uruguai e de outros países, prejudicando de um modo geral a nossa cadeia produtiva, tão importante que é a cadeia do leite aqui no estado do Rio Grande do Sul, certamente estaria um prejuízo ainda maior. E com certeza o crédito presumido, que é a forma de benefício que o estado já vem concedendo para as empresas do ponto de vista de incentivos, certamente vai ter uma diminuição caso continuarem a importar as empresas do Rio Grande do Sul. Por outro lado, há que se esclarecer também, Tiago, me permita, a efetivação do decreto se deu hoje com a publicação no Diário Oficial. Mas por que ele só entra em vigor em 2025? É uma imposição da lei, uma imposição legal, que está no Código Tributário Nacional, que exige que tenha anterioridade fiscal, quer dizer, só pode valer uma lei desse tipo, com esse tipo de assunto, para o ano vindouro, para o outro exercício fiscal. E ainda assim precisa respeitar uma noventena. Então, se esse decreto fosse exarado lá em outubro ou novembro ou dezembro desse ano, ainda assim precisaria a virada do ano e ter 90 dias entre o decreto ser publicado e a efetivação da lei. Mas é uma medida importante de proteção ao homem e à mulher do campo que atuam numa cadeia que vem sendo tão sacrificada nos últimos tempos, quanto é a cadeia leiteira do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo.
Com certeza. Eu sei que o segmento ele precisa nesse momento de medidas mais rápidas, né? Mas o governo não tem o que fazer, né?
Exatamente, Thiago.
Se o governo do estado que eu falo, né? As
Sim.
medidas elas teriam que vir do governo federal, né, secretário Feltes? Como é que está
É
essa
verdade.
discussão? Como é que a secretaria tem trabalhado as reivindicações junto ao Ministério da Agricultura?
Na verdade, é uma constância de reclamos e de debates e reuniões em relação a esse assunto, porque isso não afeta tão somente os produtores de leite do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro. Minas Gerais, como o maior produtor de leite no Brasil, vem enfrentando problemas igualmente robustos também, com a diminuição do volume de produtores que deixam a atividade. E é claro, quando você tem aí as dificuldades que impõe o Mercosul, ainda mais difícil é encontrar alternativas. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Rural, o Santini, eu, através da liderança na Secretaria de Agricultura Pecuária aqui do estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo e o vice Gabriel, Não foi uma nem duas vezes que esse assunto foi palco em reuniões com os ministros do MDA, o Paulo, ou com o ministro da Agricultura e Pecuária, mas também com o presidente da República. Eles são sabedores dessa dificuldade. E você falou muito bem. O governo federal pode, sim, tomar medidas um pouco mais restritivas, de um modo geral, na tentativa de buscar proteger os produtores dessa cadeia tão importante quanto é a cadeia do leite, né? E, lamentavelmente, até agora, os efeitos não se fizeram sentir. Mas esse trabalho vem sendo feito desde o início do ano passado, porque no ano passado houve um aumento brutal nos primeiros meses de importação. O mesmo fenômeno está acontecendo por agora, nos primeiros meses, igualmente, e certamente isso mais ainda infelicita aqueles que têm no leite boa parte da sua renda familiar, né? O governo federal poderia mais tranquilamente criar mecanismos de negociação na medida em que o Mercosul impõe dificuldades para tributação, para restrição, mas ao menos tentar produzir efeitos de acordo. Onde, quem sabe, produtos que hoje adentram no mercado uruguaio e argentino, com bastante vigor por parte do Brasil, pudesse ter um acordo daqui para lá e de lá para cá, restringindo um pouco, na medida em que essa cadeia cada vez mais frágil leiteira do Estado e do país sofre muito exatamente com isso, né? Mas isso só pode fazer o governo federal. Da mesma forma, quem sabe mecanismos sanitários mais eficientes de controle daquilo que entra, até mesmo na rotulagem, nos prazos de validade e etc. Só quem tem a competência para exercitar esse tipo de controle, esse tipo de situação, é exatamente da alçada do governo federal, não é da alçada do governo estadual. Por outro lado, Tiago, tem uma coisa muito interessante que as pessoas talvez não tenham se dado conta. Eu vi vídeos da rede social, o pessoal comemorando muito no Paraná, especialmente em Minas Gerais, tanto o governador Ratinho no Paraná, quanto o governador Zema em Minas Gerais, por conta da tributação por parte do Estado do leite em pó importado que adentrasse ao mercado paranaense e ao mercado de Minas Gerais. Bom, dá a ideia de que parece que no Rio Grande do Sul nós não tínhamos esse benefício. O Rio Grande do Sul já tributa a importação de leite para o mercado, aqui para o Rio Grande do Sul, em 12%. Já há muitos anos, eu fui secretário da Fazenda no tempo do governador Ivo Sartori, José Ivo Sartori, e há alguns anos nós tributamos a entrada de leite em pó e alguns produtos lácteos, já buscando essa proteção. Então, os 12%, se não me falha a memória, que o Zema anunciou em Minas e o fez de forma adequada, protegendo ou buscando proteger os produtores de leite de Minas Gerais, nós aqui já estávamos concedendo. Da mesma forma, no Paraná, o governador Ratinho, lá é 7% que eles tributaram, igualmente de forma adequada, tentando proteger os seus produtores de leite, essa cadeia. No Rio Grande do Sul, nós já viemos há muitos anos tributando em 12%. Mas agora nós somos um pouco além. Agora nós estamos querendo descontar naqueles que têm incentivos fiscais com base no crédito presumido, para que aqueles que importem leite não possam ter a fruição, não possam ter o benefício do incentivo fiscal. É mais uma forma de tentar dar guarida e proteção, além de outras de escala menor, mas igualmente importantes, que o governo do Estado, liderados pelo Eduardo Cunha, pelo Eduardo Leite e pelo Gabriel Souza, vem fazendo há algum tempo.
Perfeito. Secretário, de leite eu acho que era isso, né? Nós temos que comemorar também a questão da mudança na legislação aprovada, né, e sancionada pelo governador Eduardo Leite, do Código do Meio Ambiente, que agora passa então a dar autorização e que, de acordo, né, eu sei que ainda há uma normatização para ser feita, né, através do governo, dos órgãos competentes. Mas para usar as APPs e criar, né, novas formas aí de armazenar água com o uso das APPs, né, secretário? Eu acho que esse também é um assunto importante e a gente tem que destacar aqui nesse momento.
Fundamental, Tiago, até porque o assunto irrigação está até no nome da SEAP, da Secretaria de Agricultura e Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. E para fazermos irrigação, precisamos ter energia, equipamentos, temos que ter reservação de água, mas precisa ter água. E aí precisa ter onde e como mais normalmente e tranquilamente possa se reservar para os períodos de inclemência da seca, né? Da estiagem, que nos últimos anos tem se abatido no Rio Grande do Sul com um rigor tamanho e com uma constância que chegou a se repetir. Em 4 anos, tivemos 3 grandes secas, né? O governo Eduardo Leite, já no seu primeiro mandato, já tinha avançado na legislação, permitindo que até lâminas de até 25 hectares pudessem ser licenciadas pelas municipalidades, pelos municípios do Rio Grande do Sul, além de outras alterações e facilitações. Agora, ele avança ainda mais, ele sanciona uma lei e, de um modo geral, já está rendendo aí discussões de toda a ordem, mas o governador adequadamente sancionou uma lei para permitir, de um modo geral, a reservação de água em áreas de APP. Ali são os córregos, os cursos de água. Naturalmente, com a decretação disso, você tem a possibilidade de, com muito maior segurança, produzir alimentos. O que é estranho é que a legislação, Tiago, no Brasil, ela permite você reservar água, até mesmo com grandes barragens, para produzir energia, mas ela não permite você reservar água para irrigar e produzir alimentos, como se
Né?
alimentos não fossem tão necessários, tão fundamentais para a vida do homem, né? Então, isso também é de interesse, de alto interesse social. E o governador está certo quando faz essa sanção. Tem gerado rumores, a gente imagina que há incompreensão em relação a isso. É claro. Tem que ser um regramento que traga rigorismo, tem que haver grande responsabilização, há que se ter o cuidado de fiscalizar isso adequadamente. Ninguém tem aí responsabilidade não, de não crer na sustentabilidade e com ela não se comprometer. Não é essa a ideia do governo, nem passa perto essa ideia. Até porque a esmagadora maioria do homem e da mulher do campo, de qualquer tamanho de área de terra, Tiago, são grandes respeitadores do meio ambiente, porque, afinal de contas, cada vez mais eles vão se dando conta da fundamentalidade que tem o equilíbrio, a sustentabilidade para bem e melhor produzir de forma perene para todo sempre. Então, eu não tenho a menor dúvida que foi um ato corajoso do governador, de grande responsabilidade e alcance, mas que todos nós devemos nos comprometer para que tenhamos, sim, a observância disso de forma rigorosa. E, é claro, a facilitação para que, definitivamente, ao fim e ao cabo, não tenhamos grandes percalços no meio do caminho e essa legislação possa ser aplicada adequadamente, criando condições para que a gente se prepare mais e melhor, robustamente, para enfrentar as estiagens que, no Rio Grande do Sul, conforme os homens da meteorologia, dão conta que será cada vez mais frequente no nosso estado.
O senhor acredita que a regulamentação ela aconteça em quanto tempo, hein?
Imagino que talvez a gente possa ainda ter que aguardar um pouco, porque as manifestações que se ouvem até agora, elas ainda são de bastidores, de um modo geral, em relação a isso, né? A observância por conta de instituições de Estado, em relação ao que dispõe a lei. Ah, você fazer uma regulamentação disso não é coisa tão simples assim, porque ali estarão as ferramentas, de um modo geral, a serem observadas, tanto para a execução, quanto para a fiscalização e o cumprimento dessa fiscalização. Isso não é um fato tão facilmente assentado numa folha de papel. Há que se ter um controle em relação a isso e a responsabilização, como eu falei antes, há que se ter um cuidado e a estrutura para que isso aconteça, Tiago, de forma mais adequada. Mas eu imagino que, com a relevância do assunto, com a maior brevidade, o governador haverá de fazer essa regulamentação, assim como também esperou até os últimos momentos do prazo, mas definitivamente tomou a decisão mais acertada, que é exatamente a sanção do projeto de lei.
Perfeito. Para a gente finalizar, secretário, e já agradecendo a sua disponibilidade nesse final de tarde aí, nesta sexta-feira, já que estamos gravando, né? Expo Inter, o que se pensa para a Expo Inter? Qual é a projeção?
Olha, a projeção é extremamente positiva, no sentido de termos uma Expo Inter ainda mais volumosa em termos de participação popular. O ano passado passamos de 800 mil pessoas. A gente espera que esse ano ultrapasse esse recorde, que os negócios também sejam bacanas. bastante, bastante volumosos, afinal de contas, o ano passado, se esperarmos aqueles negócios que foram decorrência da Expo Inter, chegamos a uns 10 bilhões de reais. O anúncio foi por volta de 8 bilhões, também foi recorde, mas depois também uma bandeira bancária acabou colocando no ar os seus números e atribuindo-os ao período da nossa Expo Inter, chegando então a quase a 10 bilhões de reais, né? Que é um volume extraordinário de negociações de veículos, de máquinas pesadas, de equipamentos, de insumos, todas realizadas ou finalizadas, encetadas na nossa Expo Inter. Por outro lado, a gente espera ter um parque ainda mais moderno, ainda mais pavimentado. Do ano de 2022, que já tinha sido um bom avanço, em 2023, maior volume de acessibilidade, as ruas pavimentadas, todas elas. Esse ano a gente pretende melhorar nossas estruturas de banheiro, mais modernas, mais eficientes, mais acolhedoras. Imaginamos também termos mais amigáveis do ponto de vista das informações, do ponto de vista digital. Quem sabe criarmos mecanismos para ter uma espécie de TV Expo Inter durante os dias de realização da feira, onde você mesmo em circulação pelos estandes, pelas ruas, possa definitivamente saber o que está acontecendo de mais fundamental e importante na Expo Inter, mesmo que seja lá do outro lado da localização onde é que você está, portanto, você vai estar sempre sendo bem informado. Da mesma forma, a gente imagina, quem sabe, trazer um pouco mais de eventos que possam definitivamente atrair grande contingente populacional, estamos discutindo isso, já projetando. Enfim, são um sem número de ações que nós estamos tomando, muitas delas que vão resultar em maior acessibilidade, maior conforto, maior facilidade e, com certeza, maior alegria. E, claro, por que não falar na expectativa dos efeitos que as obras ali na BR-116 podem trazer para dentro do parque e para a Expo Inter, notadamente? Da mesma forma, a ampliação do espaço para estacionamento, que nós certamente vamos ter bastante bem ampliados e vai trazer mais segurança, maior conforto também. Algumas outras modificações haverão de ser feitas ao longo desse tempo e certamente a Expo Inter de 2024 novamente vai ser um marco, batendo quase todos os recordes, porque afinal de contas é a maior feira da América Latina, onde os negócios, a tecnologia, a inovação estão presentes, mas também a alegria, o divertimento, a alegria de ser gaúcho e, com certeza, o fato de trazer o campo para que o homem e a mulher da cidade possam cada vez mais entender o significado e a robustez do agro no Brasil e no Rio Grande do Sul.
Secretário, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade de nos atender. E importantes assuntos abordamos aqui. Eu lhe agradeço e até uma próxima oportunidade, viu?
Quem agradece, Tiago, sou eu, sempre à disposição. Um abraço fraterno ao amigo e aos que nos ouvem. Que Deus abençoe a todos. Conectados e ligados com as boas notícias que certamente tu reproduz e certamente aquelas que dizem respeito à atividade primária no Rio Grande do Sul, com a qual parte dela tem a responsabilidade de conduzir como secretário eventual e momentâneo da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável de Irrigação no governo Eduardo Leite e Gabriel Souza. Um abraço e muito obrigado.
Bem, secretário Giovanni Feltes, da Agricultura, Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, participando com a gente na reportagem.